Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estão bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu estou muito bem porque tenho apanhado pessoas simpáticas, também tenho apanhado pessoas estúpidas, mas essas eu esqueço-me mais facilmente, por acaso não estou a mentir. Mas tenho apanhado pessoas muito simpáticas na estrada. Nomeadamente, hoje um senhor esperou que eu estacionasse. Era um tuk-tuk, portanto, estou sempre a dizer mal dos tuk-tuks, mas os tuk-tuks são simpáticos, os próprios veículos. Eu estava a estacionar numa zona de Lisboa mesmo com muito trânsito e há sempre aquele stress de aí estou a causar trânsito, a pessoa de trás vai ficar irritada porque, por exemplo, a pessoa estúpida que eu apanhei no outro dia, eu estava a andar mais devagar porque estava à procura de lugar. Fez assim, apitou e ultrapassou-me. Eu fiz assim, pff. O que é que isto adiantou? Nada. Mas ao menos libertei raiva. Fiz assim, pff. Como quem diz, é mesmo estúpido. Mas este senhor, eu estava a fazer algumas manobras porque era uma rua estreita e no final o senhor disse, está ótimo. Passou por mim, eu estava a janela aberta e disse, está ótimo. E eu pensei, que simpático. Temos de ser mais assim. No outro dia também estava no meu veículo e deixei passar uma família numa passadeira, que era a mãe e dois filhos. E a filha, ou se calhar não era a mãe, eu assumi que era, até podia ser uma ladra, até podia estar a raptar aquelas crianças. Mas a miúda fez-me um fixe a olhar-me nos olhos fixamente. Procurou o meu olhar e depois fez-me um fixe mesmo sentido. Eu fiz-lhe um fixe de volta e ela ficou super contente. E fez-me o dia, tal como o senhor hoje ditou um bocado a vibe deste episódio. Vocês às vezes pensam, ah, a minha simpatia é irrelevante para os outros, não sei quê. Juro que este senhor que eu não sei quem é, de um tuk-tuk, só por ter dito está ótimo, no meu estacionamento, ditou o mood deste podcast. Portanto, se acham que o vosso eu para desconhecidos não tem qualquer tipo de impacto, estão redondamente enganados. A simpatia conquista-me tanto, juro. E a estupidez também me repele. E a antipatia. As pessoas. Eu às vezes também estou irritada e apetece-me buzinar. Mas eu nunca buzino por estar irritada. Quanto muito, eu uso a buzina. Eu acho que a buzina tem uma função de alertar. Alertar que eu quero sair e um carro me está a bloquear. Por exemplo, estou estacionada, está um carro em segunda fila. Aí vou ter de buzinar até a pessoa aparecer. Por mais que eu me sinta desconfortável, tem de ser. Ou alguém está-me quase a bater no carro, buzino. Alguém não está a mudar de via e não vê que eu estou ali, buzino. É um alerta, não é um grito. Porque eu sinto quando as pessoas buzinam. Assim, não é por estarem num carro que deixam de estar assim mal educadas e a gritar. Aquilo para mim é gritar. É o equivalente a mandar para o caralho. Porque se não estivessem no carro, o que é que iam fazer? Se não tivessem a buzina, qual é que era a forma daquela reclamação? Seria uma asneira? Seria um vai para o caralho? Ou não sei o que, estúpida de merda? Seria uma coisa assim. Portanto, a buzina para mim, se houver um Google Tradutor de buzinas, vai dar prisão. Eu acho que uma buzina devia dar prisão, nem que fosse de 2 dias para pensar, era como a suspensão na escola. As pessoas buzinavam a libertar a sua raiva. Quando a buzina é para libertar a sua raiva, 2 dias de prisão. Ou então, um ano sem carta. Podiam escolher. 2 dias de prisão, um ano sem carta. E não há hipótese de trabalho comunitário, porque imensa gente comete crimes a dizer, ah, mas depois fazes trabalho comunitário e está tudo bem. Comigo não. Se eu fizesse as leis, esse tipo de comportamentos era 2 dias de prisão. Ainda bem que não sou eu a fazer leis. Correio da Manhã.
Correia da Manhã.
Hoje no Correio da Manhã, cidadã tem insónia de 9 dias e morre derivada a escolha de vestido de casamento enquanto convidada. Eu não percebo este fenómeno. Eu não sei se acontece só com mulheres. Se com homens também, não sei, eu estou mais familiarizada com mulheres. E normalmente, eu sei que às vezes sou um bocado tendenciosa a dizer mal de betos, e não queria, mas vou ter de dizer, normalmente betas. Vêm ali aquilo como uma escolha muito difícil. E eu não estou a tentar estupidificar ninguém, mas eu, enquanto Maria, tenho mesmo dificuldade em perceber como é que é tão estressante para algumas pessoas escolher, e não estou a dizer madrinhas, porque nem para madrinhas, eu já fui madrinha de um casamento em que tínhamos de, éramos várias madrinhas e tínhamos todas o mesmo tecido e depois tínhamos de fazer, tínhamos de ir a uma costureira pedir o vestido à nossa medida e, nós, e cada uma tinha tipo um molde diferente que tinha a ver com a nossa personalidade, pronto. Isso não me estressou, foi tipo, eu vi inspirações no Google, mostrei à costureira. Não consigo entender, aquelas pessoas ficam mesmo ansiosas e com stress e a pensar, ai, não sei como é que eu vou fazer isto. E o vestido e os sapatos, não consigo. Eu gostava mesmo que alguém me explicasse, eu não estou mesmo a gozar, é só não entender como é que um vestido causa tanto stress. Eu mesmo quando me casei, eu fiz um vestido de casamento, não fui eu que fiz, fiz com a Maria Ferreira Lima, que é uma designer de moda muito, muito, muito boa. Eu fui lá algumas vezes fazer, idealizar o vestido com ela, depois chegámos à conclusão que ficava giro, tipo com umas flores, mas são umas flores tipo em tecido, não é? Aquilo quase que não são flores, é uma cena boa abstrata. Podem fazer um scroll gigante no meu Instagram para verem o meu vestido de casamento. E era todo transparente, porque depois, como foi nas Maldivas, estava de fato banho por baixo, e era assim uma coisa, sei lá, não é convencional, tendo em conta os padrões de casamentos tradicionais. Mas nunca me estressei com o meu vestido. Eu pensei, se é para me estressar, prefiro não casar. Para mim o casamento tem de ser uma coisa boa. Isenta de stress. Cá, por causa disso também é que eu casei nas Maldivas. Porque eu também noto que, para além das convidadas e convidados, provavelmente, porque às vezes eu também vejo bué pessoas, homens, que não encontram o fato certo e depois pedem emprestado e depois nananã. Eu li um stress e eu pensei, o meu casamento tem de ser uma coisa boa, não quero ser a noiva que no dia nem está a comer, nem está a aproveitar o casamento porque está estressada com as flores, com a comida, com os convidados, com dar atenção. De repente o dia não é sobre os noivos, é sobre os convidados e sobre aparências. Então eu não, pá, não me sinto mesmo confortável nesse papel de, para já chegar, assim a andar e as pessoas olharem para mim, não, eu não gosto muito desse tipo de atenção. Uma coisa é no trabalho, o meu trabalho envolve ter atenção, não sei se já se aperceberam, e quanto mais atenção tiver, se calhar mais, quer dizer que eu estou a fazer bem o meu trabalho, quer dizer, isso é relativo, também é tema para outro episódio, mas a nível pessoal eu não gosto desse tipo de atenção de, hoje vou casar, olhem todos para mim entrar, hoje... Eu não estou a dizer que quem faz isso é errado. Estou a dizer que eu não me identifico com isso, por isso é que me casei noutro, fora do país, basicamente. Há pessoas que não percebem, que dizem, ah, mas e a festa? E não sei o quê. Pá, eu percebo, e a festa é gira, eu gosto de ir a casamentos e emociono-me imenso em casamentos, adoro. Mas não me relaciono com essa vontade. E muito menos enquanto convidada. Eu, claro, que tenho cuidado com o vestido que escolho, e eu sei que é um dia especial para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Então eu vou ter cuidado com a roupa que escolho, mas pá, eu acho que não tem de ser um stress. Nós já temos bué de stress na vida para o festejar o amor de alguém ser mais um motivo de stress. Entendem? Portanto, se alguém, a época dos casamentos já está a começar, se é que já não começou, e eu não tenho muitos casamentos por acaso, porque por mais que muita gente pense que sim, eu não sou beta. Então não tenho assim tantos amigos a casar, aliás tenho muito poucos. Eu acho que o nível de beta que tu és é proporcional ao número de casamentos que tu tens por ano. Eu não tenho quase nenhum. E pronto, gostava de perceber o porquê do stress do vestido de casamento enquanto convidada, e mesmo enquanto noiva. Porque eu não consigo atribuir isso tudo a um vestido, não consigo mesmo. Porque eu se calhar idealizei um vestido e depois nós estávamos a falar e o vestido estava a ficar... diferente, porque estávamos a criar as duas uma narrativa daquele vestido, mas era uma coisa divertida, uma coisa boa. E eu não consigo perceber em que ponto é que a Maria, que foi, no caso, quem me fez o vestido, fizesse alguma coisa que eu pensasse, não, e agora destruíste o vestido, como é que é possível, Maria? Tipo, não havia nada que ela fizesse, pá, quer dizer, bom senso, mas naquela rasgava o vestido todo e dizia, não está incrível. Não, mas eu estou a dizer, tipo, noutro sentido, noutra coisa mais leve, de não é um vestido estragado, eu estou a dizer vestidos que estão muito bonitos e não sei o que, e as pessoas estressam bué, não consigo mesmo entender. Ou a cor do vestido, se forem convidados, eu não sei que cor é que hei de usar e que não sei o quê, lalala. Não consigo mesmo relacionar-me com isso, portanto, desculpem se vos estou a ridicularizar pessoas que ligam muito a vestidos, não era essa a minha intenção, juro, porque, mas eu estava a fazer vozinhas e eu sei que fazer vozinhas é ridicularizar, peço mesmo desculpa do fundo do coração, não era essa a minha intenção. Eu aceito-vos como vocês são, cada um de vocês tem o direito, não só direito como até o dever de ser quem quiser, ok? Obrigada. O tema de hoje tem a ver também com uma situação que eu presenciei no outro dia, que, mas é uma situação que acontece muitas vezes com muitas pessoas e me deixa sempre com uma sensação de injustiça, mesmo que não seja comigo, fico com injustiça alheia. Pessoas que chegam atrasadas e depois ainda pedem coisas. Do género, vocês estão à espera de alguém para uma reunião. A pessoa está atrasada tipo uma hora, chega e ainda dizia, preciso mesmo de beber água, desculpa lá, esperem só mais um bocadinho. Eu penso, man, tipo, beber água, tu aguentas uma reunião sem beber água. Uma coisa era uma diarreia fatal, estás cheio de xixi, uma coisa mesmo, e tu tinhas de chegar a pedir, implorar por perdão, eu peço imenso perdão, como eu estive no trânsito, tenho mesmo xixi, desculpem, não queria. Não é tipo, vou beber água, que é uma coisa que tu podes fazer depois, ok? Não consigo mesmo entender pessoas que não sentem essa culpa ou que chegam atrasadas e chegam começando a fazer, então, tudo bem. E eu penso, não está, porque eu estive à tua espera imenso tempo e o teu tempo não é... Uma vez disseram-me esta frase e eu uso-a sempre. O teu tempo não é mais precioso do que o meu. Portanto, se eu consegui estar aqui, ah, mas estava trânsito, ok. Eu também sabia que estava trânsito e saí mais cedo. Acontece, e já, eu não estou a dizer que nunca na vida cheguei atrasada, mas é mesmo uma exceção, nem consigo dizer a última vez que eu cheguei atrasada. É mesmo muito raro. E quando eu chego tipo 3 minutos atrasada, já estou. E desculpa, cheguei 3 minutos atrasada, desculpa. Normalmente sou pré-pontual. Mas não consigo mesmo perceber como é que as pessoas não sentem qualquer tipo de remorso por chegar atrasada ou responsabilidade por deixar pessoas à espera. Quando estou a pensar que vou deixar pessoas à espera, fico em pânico por aquelas pessoas. E mesmo a nível de trabalho. Agora sou eu que calculo, não, que escolho como é que eu trabalho. Estou com poucas palavras porque eu dormi pouco. Estou com pouco vocabulário derivado a cérebro de mãe. Mas eu é que giro o meu tempo, basicamente. Mas, se eu tiver algum trabalho dependente de alguém, ou seja, imaginem que eu preciso, sei lá, de enviar materiais para o curto-circuito para passar no programa. E tenho um dia específico para fazer isso. Eu, antes de começar a trabalhar em coisas que só me envolvem a mim, por exemplo, em vez de começar a editar vídeos deste podcast que só me envolve a mim, eu primeiro vou despachar aquela pessoa. É tipo, eu vou mandar tudo o que é do CC para aquela pessoa. Imaginem que alguém está à espera do mail meu para fazer algo. Ou, pá, whatever, o que for. Eu primeiro vou fazer a coisa que exige o tempo do outro também, que é amigo. Eu penso sempre, amigo não empata amigo. Portanto, eu vou fazer as coisas todas que dependem de outras e depois eu estou aqui no meu tempo a fazer as minhas cenas. Eu não consigo mesmo perceber quem faz as suas cenas com bué da calma e depois o outro está a esperar a dizer, então não mandas, ou então não fazes, preciso mesmo disso, e a pessoa ainda consegue estar tranquilamente, ah, já mando, a acabar as suas coisas, o que tem para fazer, e depois é que faz a que depende do outro. Não consigo mesmo entender. E por causa disso, eu hoje pedi números de pessoas que chegam atrasadas, ok? Vamos ver, sabe... As pessoas não especificaram, tipo, ah, olá, eu sou a Sofia e chego atrasada. Por acaso, a Sofia, eu vou ligar por uma questão muito simples. Aqui a Sofia diz, Sofia Pinheiro, psicóloga, e ela disse que não gostava de pessoas que chegam atrasadas. Então, eu vou, enquanto psicóloga, enquanto ela psicóloga, tentar perceber porque é que o ser humano chega atrasado. Se ela é psicóloga, vai-me saber responder a isto. Espero que atenda. Já estou a pôr as fichas todas nesta chamada, Sofia Pinheiro, psicóloga. Eu gosto das pessoas que põem o nome, a profissão no handle do Instagram. Assim facilita. Sofia?
Sim, Maria.
Sofia Pinheiro, psicóloga, és tu.
Olha, estava a ouvir o teu podcast.
Estavas a ouvir agora?
Estava.
Porquê?
Na sério, comecei a ouvir há pouco tempo, então estou a ouvir assim os episódios...
Ah, mas estás a ouvir tipo episódios soltos?
Não, estou a ouvir seguidinho. Aí. Eu sei que eles não têm relação uns com os outros, mas eu estou a ouvir seguidinho.
Olha,
eu
nunca tinha pensado nisso, os episódios não têm relação uns com os outros. É tipo aquelas sim. séries que é o episódio novo, tipo o Dr. House.
Sim.
Se bem
sim.
que o Dr. House há sempre ali coisas que quem vê do início ao fim apanha e outras pessoas não apanham.
Sim, há uma história no, na base, não é?
Mas exato.
O problema é sempre diferente.
Yeah, e tu podes ver um episódio solto que é divertido à mesma.
Sim.
Pronto. De repente estou-me a comparar com o Dr. House, não sei como é que viemos aqui parar. Tu disseste que não chegas atrasado. Não, Sofia, antes de mais, como tu nunca ligaste, pois não? Nunca deixaste o número?
Não.
Então quero saber de onde é que és?
Olha, eu sou de Esposende, mas estou a viver no Porto, em Leça da Palmeira.
Que é a terra mais bonita de Portugal.
É.
Como dizem
é
os Expensive Soul. Por acaso acho que nunca fui a Leça. É fixe?
É fixe porque tens a praia, tens cidade e não tens aquela confusão do Porto.
Yeah.
Claro, mas que não é tão evoluído, mas é porreiro.
Mas eu gosto mais de sítios assim com essa calma e a água é muito fria.
É.
Isso já me disse, já ouvi dizer.
Mas não é daqui, é a zona norte, é impossível ir à água.
Tu não vais à água?
Aqui não.
Oh. Então tu tens uma praia à tua beira e não vais?
Mas é impossível. Tu metes assim a pontinha do dedo e já tens o cérebro congelado. É mesmo muito frio.
Ai, caraças. Mas então aquela cena, enquanto psicóloga, não sei se me sabes corresponder a isto. Eu agora hoje vou-te usar bem como psicóloga, posso?
Sim, à vontade.
Então, primeiro, agora já que estamos a falar de água gelada, vou-te perguntar o que é que tu achas dos banhos gelados?
Olha, acreditas, eu sou psicóloga, mas eu faço terapia também. Então, a última consulta que eu tive, por acaso a minha psicóloga falou-me disso, que tinha ido fazer e que achava que eu devia fazer, que achava que eu ia gostar, mas nunca fiz.
A sério?
Mas é ser assim, sim.
Mas ela foi fazer mesmo com aqueles cubos de gelo ou em casa começou a tomar banho com água fria?
Não, ela foi fazer mesmo num sítio onde tem aqueles, tipo, banheiras, não é? Metem o gelo e que entras e estás lá.
Aí, isso é bem assustador.
Mas eu gostava mesmo de experimentar.
Mas basta ir à praia em Leça da Palmeira. Acho que não é preciso gastar dinheiro. E agora, eu vou-te perguntar, eu sei que tu não chegas atrasada, pelo que tu disseste.
Sim.
Mas o que é que tu achas? Se calhar vamos fazer aqui uma análise psicológica, que eu às vezes, é o que eu digo, eu às vezes tenho a mania que sou psicóloga, mas eu não sou. Eu simplesmente gosto de analisar pessoas enquanto pessoa que não é psicóloga e não tem formação nenhuma. Gosto de pensar porque é que o ser humano é assim e porque é que faz essas coisas.
Uhum.
E eu estava a pensar, no outro dia eu assisti a uma pessoa que chegou atrasada, não foi comigo, mas eu senti mesmo injustiça alheia. A pessoa chega atrasada, tipo uma hora, e ainda pede para ir beber água quando chega. E eu pensei, tipo, beber água não é ir fazer cocó e xixi, que é urgente, tu aguentas sem beber água. Então a pessoa não tem empatia pelo tempo do outro. Por que achas que isto acontece?
Não sei, assim, mas beber água é uma necessidade básica, portanto, se ela me diz assim, ah, deixa-me só, uma pessoa chega atrasada e diz, ah, deixa-me só ligar para não sei quem avisar que logo eu posso ir ao jantar, imagina.
Sim.
Aí eu achava mais falta de respeito.
Ei, mas água tu não aguentas, tu aguentas sem beber água.
Sim, ok, é um ponto de vista,
yeah.
Mas acho mais grave a pessoa ir fazer uma coisa que pode fazer depois.
Ah, ok.
Água... É assim mais, ok? Agora, porquê que acontece? Eu tenho essa dificuldade de entender porque é que as pessoas chegam atrasadas. Porque, para mim, eu prefiro ser a pessoa que espera do que chegar atrasada, mas irritam profundamente pessoas que não conseguem cumprir horários.
Mas é que às vezes penso, será que não... Porque eu tenho uma amiga que chega, por exemplo, muitas vezes atrasada e ela diz que é uma coisa mesmo que lhe gera ansiedade e ela não consegue mesmo calcular o seu tempo, porque ela acha sempre que está a fazer as coisas mais rápido do que está.
Sim.
Portanto, isso pode ter uma origem qualquer psicológica que eu não faço ideia. Mas há pessoas que parece que não sentem mesmo empatia, que chegam e nem pedem desculpa. É tipo, ah, não sei o quê, depois vou precisar disso, até fazer uma chamada. Estão mesmo bué tranquilos e eu penso, se fosse eu estava na merda por ter deixado alguém à espera.
Sim. Ou então que estão a chegar ao sítio e vão super devagar, andar super
devagar. Yeah. Super tranquilo. Eu odeio, penso, é só correres.
Mas eu fico em ansiedade por chegar atrasada.
Tu ficas em ansiedade por chegar atrasada?
Sim, mas é aquela ansiedade, não é?
Sim.
Básica, banal, não é? Mas fico e tento, se eu sei que eu tenho um jantar à noite, por exemplo, eu programo o meu dia todo de forma a chegar a horas.
Pois, já, porque eu acho que temos mesmo de respeitar o tempo dos outros, porque há pessoas que também fizeram esforços para estar ali a tempo, ou que tiveram de deixar, sei lá, pessoas que têm filhos tiveram de deixar os filhos mais cedo com não sei quem.
Sim,
e depois chegam ao restaurante e a pessoa que era para se encontrar com ela não está. E eu penso, porquê?
Sim, e mesmo, por exemplo, nos restaurantes, não é? Eu acho que é mesmo muito falta de respeito as pessoas terem ali uma mesa à tua espera quando podiam estar a servir outras pessoas,
yeah.
E estás tu na tua vida atrasadinha e é tranquilo e eles ali à tua espera.
Ai, acho que
é mesmo falta de respeito.
É falta de respeito pelos outros. E depois eu odeio, nesta situação de jantares, quando tu tens de chegar atrasada por consequência, porque imagina, é um jantar de não sei quantas pessoas, está toda a gente atrasada, tu não podes jantar sozinha, de repente.
Sim.
Então, de repente, tu também estás a faltar ao respeito àquele restaurante.
Sim. Eu também odeio isso. Mas, mas aí pronto, aí não podes controlar, não é? Tu fizeste a tua parte, agora se a pessoa chegou atrasada, não é da tua responsabilidade, mas tens que levar depois com as consequências, que normalmente, das duas, uma, ou não acontece nada ou ficas sem a mesa. Normalmente é a consequência.
Sim, e acho que é bem merecido as pessoas ficarem. Eu acho que devia esperar-se tipo 10 minutos e depois ficavas sem a mesa.
Sim, e não, assim, há sítios que fazem isso.
Ah, pois
dão
é.
Aquela tolerância e depois mandam para outro.
É verdade. Tu há bocado estavas a dizer que estás numa. A fazer terapia também, estás numa Sim. psicóloga. Eu acho que não é obrigatório quem exerce ter também um psicólogo ou é só uma escolha?
Não é obrigatório, mas normalmente recomendam que sim, porque assim, nós podemos ter os mesmos traumas, não é? As mesmas questões
claro.
Que a pessoa que está em acompanhamento connosco a fazer terapia, então pode depois ser difícil também nós gerirmos ou ajudarmos a outra pessoa, porque também temos essa questão. E,
sim.
Assim, eu sei que sou suspeita, mas eu acho que toda a gente devia fazer terapia.
Eu também acho.
É uma coisa que beneficia a pessoa.
Mas tu exerces diariamente?
Sim.
E fica, tu não absorves os problemas dos outros?
Um bocadinho, até porque, pronto, eu trabalho com uma área muito específica, trabalho com comportamento alimentar,
okay.
E eu já passei por isso no passado, então uhum. há muitas histórias que eu me revejo muito, principalmente, pronto, quando é mais de compulsão alimentar, que foi aquilo que eu passei,
uhum.
e identifico muito com as pessoas, mas sei que também por ter passado eu tenho uma empatia muito grande e consigo compreender muito mais facilmente do que um psicólogo que nunca tenha passado por isso. Não significa que não consiga ajudar a pessoa, mas o entendimento não é completamente diferente.
Claro, e a empatia, mas nunca são gatilhos para ti, nunca sais de lá também a pensar em questões tuas?
Às vezes sim, mas não ao ponto de me prejudicar.
Ah, ok.
Às vezes mexe comigo, mas não ao ponto de me prejudicar.
Ai, que fixe teres esse controle. Eu acho que os psicólogos são as melhores pessoas do mundo.
Oh.
Não são as crianças, são os psicólogos. Porque vocês têm mesmo uma função e cada vez mais, ainda bem que o estigma está a acabar, se bem que eu acho que ainda existe um bocado. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia já dizem sem vergonha nenhuma que vão a um psicólogo. Eu acho que
sim.
Há uns anos as pessoas quase que tinham vergonha de dizer.
Sim, sim. Eu até acho que hoje em dia, apesar de ser bom, acho que até está a ficar à moda, não é? A pessoa dizer, eu faço terapia.
Ah, sim,
está
sim.
a ficar à moda, mas é uma moda boa.
Eu acho que é ótimo.
Sim, yeah. sim, sim.
Porque eu lembro-me, eu tive aí uma fase, tipo, eu comecei a fazer terapia muito nova. E aí eu não tinha problemas de dizer. Quando era criança, foi eu que comecei pai com. Não era criança, tinha pai 17 ou 18. Pronto, já era adolescente. Adolescente adulta. Mas depois houve ali uma fase que eu, na minha vida profissional já, fazia terapia e não dizia a ninguém. Sabes porquê? Porque eu achava. Se, não era bem vergonha de fazer, era mais eu achar que algum comportamento que eu pudesse ter mais associado a desequilibrado pudessem ter, pois ela até está a fazer terapia, ela não está nada bem, sabes?
Sim, é do género, precisas mesmo de terapia.
Yeah.
Eu fazer, precisas mesmo, sim.
Exato,
sim.
Eu não queria que isso virasse contra mim a nível profissional, nem a nível, sei lá, social, porque eu acho que às vezes as pessoas atribuem bem comportamentos do outro quanto mais conhecimento têm sobre ele. Tipo, ela está a fazer isto porque nananã. Então eu naquela altura tinha vergonha, sim, e depois não havia muita gente a fazer e a falar disso. Portanto, eu acho que é bué fixe agora falarmos, ser uma moda e falar-se disto com naturalidade.
Sim, sim. E mesmo, por exemplo, os influencers, não é? Acho que também têm vindo a ter um papel cada vez mais importante nisso,
uhum.
entre aspas, que também comentam o que fazem e da forma como os ajudou e tudo. E acho que isso também está a contribuir para que as pessoas comecem a normalizar.
Sim, eu também acho.
Já que se eu parto uma perna, vou ao médico, qual é o problema se eu tiver uma questão emocional? Ou nem precisa ser uma doença mental, não é?
Mas qualquer
coisa para resolver, não há problema nenhum de ir a um psicólogo.
Claro, acho claro. Eu hoje em dia acho totalmente isso. Eu só acho que às vezes ainda se pode virar contra ti alguns circuitos. Não achas?
Sim. Sim, mas assim, isso também diz mais sobre a pessoa que se está a virar contra ti porque tu estás a cuidar de ti, no
Exato,
fundo, estás
sim.
a cuidar de ti.
Yeah.
Não é?
E uma vez li uma cena que é provavelmente tu estás a cuidar de ti por todas aquelas pessoas que não cuidam delas.
Sim. Eu por acaso eu digo muitas vezes que é façam terapia para saber lidar com as pessoas que não fazem, mas deviam fazer.
Yeah, exato. E também precisam e acham que não.
Sim.
Olha, mas eu espero que deixe o número mais vezes, gostei imenso de falar contigo e sempre que eu tiver assuntos também relacionados com psicologia.
Podes-me considerar como a psicóloga do podcast.
Ai, por favor, sim, Sofia Pinheiro, a psicóloga do podcast. Obrigada.
Vou meter, olha, vou meter na minha bio.
Põe, por favor. Do,
enquanto não tenho podcast.
Sim, imploro-te. Por favor, faz isso. Eu quero ter uma profissão de cada agora, tipo, enfermeira do podcast, psicóloga do podcast. Fica aqui a abertura para isso. Beijinhos,
sim, filha. Sim, beijinho. Obrigada,
vou te ligar. À bruta. Por acaso, agora correu mal. Vou ligar à Vera Tavares, à Vera que é bombeira. Vou ligar. No outro dia, agora fiquei consciente. Eu até devia ligar à Abel por causa disto. Sabem quem é a Abel? Uma amiga minha. Que ela disse no outro dia, tu falas assim. E eu disse, então ensina-me a falar. Como é que queres que eu fale? Como é que te sentes mais confortável? Ela disse, não, tens toda a razão. Não tens de falar como queres. Mas eu agora, quando falo assim, porque a gente diz, ah, tu falas assim. Mas qual é o mal?
Alô, Maria.
Vera, que saudades.
Mesmo.
Já não falávamos há tanto tempo. Aí, ó, Vera.
Também tenho estado sempre a trabalhar, nunca consigo deixar ao domingo, sabes?
Mas ao domingo também trabalhas?
Às vezes, sim.
Mas ainda estás no restaurante?
Não, não é no restaurante, não, mas é num café.
É num café?
Sim.
Mas
tem que trabalhar sempre.
Ok, mas imagina, tu não tinhas agora... Tu eras bombeira voluntária e agora não eras bombeira diferente.
Sim. Assalariada.
Exato.
Tu lembras?
Lembro-me, por isso. Mas não estou a dizer, eu não sei usar as palavras certas, mas lembro-me que houve aí um upgrade.
Yeah. Mas sim, mas depois, às vezes faço, tipo, horitas noutros sítios.
Ah, ok. Eu de repente sei a tua vida toda, não sei se tens essa consciência.
Hã?
Eu sei a tua vida toda, não sei se tens essa consciência. Mas pronto, é café, não é restaurante. Agora já decorei. Vera, tu és uma pessoa que chega atrasada?
Ué.
Aí, ó, Vera, explica-me. É que eu preciso. Eu hoje pedi mesmo especificamente e já estive a falar com uma psicóloga que é a Sofia Pinheiro, psicóloga do podcast. Ela agora é a psicóloga oficial do podcast.
Ok.
E nós estávamos atentos. Ela também não gosta de pessoas que chegam atrasadas. Não consegue perceber, não é? Não gostar, é? Não consegue perceber.
Sim.
E eu também não. Então explica-me o que é que te passa pela cabeça para pensares, para não sentires culpa do outro estar à espera.
Opa, não sei. Mas imagina, às vezes eu não chego atrasada porque. Às vezes, é assim, imagina, se tiver uma coisa combinada com alguém...
Sim.
Eu no máximo só chego atrasada 10 minutos.
Mas porquê? Explica-me.
Porque, olha, não sei, olha, imagina, às vezes estou a trabalhar e óbvio que nunca tenho horas para sair, não é?
Ok, ok.
E pronto, às vezes atraso-me um bocadinho por isso. Outras vezes é, olha, se estiver em casa, faço isto, faço aquilo, ou às vezes estou só... sem fazer nada, né?
E não estás a pensar, tipo, vou deixar esta pessoa à espera?
Opa, não!
Mas eu não consigo relacionar nada, porque eu estou sempre a olhar para o relógio e pensar, daqui a nada tenho de sair de casa, porque a pessoa vai ficar à minha espera.
Mas eu também, mas eu acho sempre que eu tenho uma justificação. Eu acho sempre que em, tipo, 2 minutos estou no sítio.
Ok.
Tipo, acelero mais um bocadinho e eu acho sempre que estou no sítio à horinha que estou lá.
Mas eu estava a dizer isso à Sofia Pinheiro, psicóloga do podcast, temos de dizer sempre assim o nome dela, que uma amiga minha que chega atrasada também diz isso, ela diz que calcula mal o tempo.
Pois, é como eu. E depois se apanhaste, tipo, carros que vão lá na virinha deles, à minha frente, e depois não dá para ultrapassar, pronto, já tipo...
Mas eu vou-te dizer uma coisa. Mas é que o que eu acho é que... Tanto vocês como eu estou-me a incluir, apesar de eu ser uma pessoa pré-pontual, eu Sim. calculo sempre o trânsito. Eu penso, pode estar trânsito, é melhor eu sair já e prefiro esperar um bocadinho. Percebes?
Eu sei.
Isto é ser boazinha, mas Vera.
Imagina,
isto é que é aqui, ser boazinha.
Pois é. Pronto. Mas imagina, aqui tu não tens trânsito como em Lisboa, não é? Onde eu vivo,
tu
não tens esse trânsito.
Sim.
E então...
Eu Onde é que vives? Calculo... Recorda-me só.
É assim, eu neste momento vivo em Valdecâmara. Mas eu sou de uma aldeia bué pequenina que pertence a Viseu, que é Ribeiradio.
Então não há trânsito em nenhum desses dois sítios?
Não, tipo, em Valdecâmara, como é uma cidade, mas é uma cidade pequena, há
três carros de trânsito. Tens, tipo,
não, mas tens certas horas de ponta, tipo horas de almoço.
Horas de almoço?
Sim, imagina, porque as pessoas vão almoçar a casa.
Ai, que paz.
E ali, por volta do meio-dia e meia, tipo, é... Para nós já é o caos.
Epá, sério, tu devias viver no Chiado para saberes o que é.
Pois, eu sei, mas para mim já é bem estressante. Agora, imagina, de onde eu sou, que é de Ribeiradio, que é a mesma aldeia mesmo pequenina,
uhum.
Nós aqui é que temos tipo três carros, estás a ver? Tipo,
bem bom, esse, não haver esse stress.
Saio de casa, yeah, é verdade. E então quando eu saio de casa, eu nunca penso que vou apanhar tipo uma pessoa badalenta à minha frente.
Eu estou a conseguir perceber, mas mesmo assim não aceito, Vera. É que tu és tão fixe, tu és bombeira, tu ajudas o outro, ajudas o próximo e depois nisto, olha, Vera.
É só, eu até, imagina, até nos serviços de voluntariado eu chego atrasada.
Aí, oh Vera. Mas, tipo, chego atrasada. Mas imagina, se tens uma pessoa que teve um acidente, não podes chegar atrasada?
Ah, isso, não, imagina. Não, imagina, nos serviços de voluntariado estão...
Mas o que é que são serviços de voluntariado? Que tipo de serviços? Que tipo de serviços são esses? Eu não faço ideia.
Não, imagina, nós temos piquetes, no meu caso são piquetes noturnos de 12 horas. E o meu normalmente é ao sábado à noite.
Ok.
Pronto, e esse é o meu voluntário, é o meu voluntariado. Nós temos que ter sempre umas horas de voluntariado, mesmo que sejas assalariada.
Ok.
E pronto, e eu mesmo no voluntário, eu chego atrasada. Eu só não chego atrasada se estiver de INEM, por exemplo. Porque aí é outra responsabilidade.
Pá, claro. Imagina alguém morrer porque tu chegaste atrasada, porque estavas só em casa.
Que horror.
Ah, eu estava aqui em casa. Tipo, nem dei conta do tempo. Mas ninguém te diz nada.
Não.
Ei, que sorte.
Não, que já sabem.
E aí, depois é isso. As pessoas que chegam atrasadas já são reconhecidas por isso. Tipo, eu sei que amigos meus e amigas é que chegam atrasados. Então, quando eu combino com eles, eu obrigo-me a chegar também atrasada. Porque senão eu vou ficar imenso tempo à espera.
Pois é.
Mas eu vou... Eu acho que tu devias fazer um processo. Eu acho que tu devias agora começar a tentar... Sempre que pensares em chegar atrasada ou se estiveres em casa, pensa, nós falámos disto no podcast e há uma frase que eu digo muito e que eu copiei de uma pessoa, que é: o tempo do outro não é mais precioso do que o meu.
É verdade.
E eu penso que as pessoas que chegam atrasadas é porque não estão a dar valor ao meu tempo. Percebes?
Mas às vezes não é mesmo por mal.
Eu sei, mas é que eu às vezes também tenho bué coisas para fazer e não deixo a pessoa à espera. E depois eu penso, porquê que a pessoa a mim me está a deixar? Eu sinto-me mesmo injustiçada. Juro.
É que eu imagino, tipo, todas as pessoas que estão à espera dos outros a sentir-se assim.
Mas claro, há pessoas que estão mais a cagar. Eu só penso, eu às vezes começo, agora que sou mãe, eu tenho um filho e fiz uma logística do caraças para estar aqui à espera e aquela pessoa que tem uma vida santa está-me a deixar à espera. Tipo, às vezes começo a levar mesmo a nível pessoal, estás a ver?
Eu sei.
E às vezes fico estressada com o atraso alheio. Se eu vi que alguém está no café à espera de uma pessoa, ou no restaurante, eu penso, coitada daquela pessoa, tipo, está à espera de alguém, tipo, eu fico mesmo irritada.
Eu sei. Mas sabes que, imagina, se eu não, imagina, eu não faço por mal, não é?
Eu sei, tu és uma pessoa boazinha, mas... e eu já percebi isso.
Eu não faço por mal, mas, olha, às vezes, eu há uns tempos vi uma frase, agora já nem me recordo bem, mas era tipo... acordar cedo para me atrasar lentamente.
Pá, sério.
E eu fiquei tipo, isto é bué.
És tu, já.
Eu sou eu. Eu acordo bué da cedo.
Que é para poder-te atrasar assim, com calma.
É, e mesmo assim saio de casa tipo 10 minutos antes de pegar ao trabalho.
Mas não é porque adormeceste, tu acordas cedo à mesma.
Eu acordo cedo à mesma, só que é para fazer as coisas bué lentamente.
Mas isso também pode revelar que tu não és uma pessoa nada estressada.
Não, mas sou muito.
Então, eu não percebo, olha, eu não te percebo, Vera.
Eu sou muito complicada, mas...
Já preciso marcar uma consulta com a Sofia Pinheiro, psicóloga. Não, estou aqui a sugerir.
Não, mas, não, sabes que eu sou estressada em certas situações, não é? Mas de manhã, dificilmente.
Ai, é que sorte.
De manhã sou muito...
Tu és tão fixe. Vera, obrigada. A única coisa que tens de melhorar em ti, para já, é isso dos atrasos. Vamos ver. Agora vamos acompanhar a tua vida de perto. Mas estou agora a andar com uma câmara atrás de ti. Não, mas agora vamos picando o ponto de... cada vez que falarmos eu vou perguntar como é que tu estás a nível de atrasos.
Ok.
Pode ser?
Desculpa, não te consegui dar uma resposta porque é que chego atrasada, mas é que eu também não sei.
Não deste muito, mas...
É mais forte que nós.
Não, mas tu estás a dizer... O que tu deste também foi uma resposta. É quase uma coisa que vos transcende.
Opa, sim. Eu não sei explicar, às vezes calculo mesmo mal o tempo. É tipo,
sim.
Porque em 5 minutos estou no sítio que quero estar e depois não estou.
Se calhar isso é uma cena psicológica qualquer de tempo. De...
Se calhar.
Vamos ver com a Sofia Pinheiro, psicóloga. Vera, beijinhos, gostei muito de falar contigo.
E eu contigo, beijinhos.
Beijinhos, Maria. Vou desligar à bruta. Vou ligar à Bel, decidi. Porque se eu fiquei a pensar nisto, temos de esclarecer. E não quer falar mal dela nas costas. Mas eu vou dizer que ela está no podcast, se ela atender. Se não atender, também não faz mal. Eu também nunca lhe ligo, ela vai perceber que está no podcast. Acho. Se calhar não. A pessoa que fica só a pensar em imensas coisas.
Olá.
Bel, estás no podcast.
Olá, finalmente.
Não, mas é que eu estava a falar mal de ti nas costas e depois senti-me mal.
Estás a gozar?
Não.
O que estavas a dizer?
Eu vou dizer uma coisa. Mas, não, eu, mas com razão. Eu estava a falar mal de ti com razão.
Opa, então estavas a dizer o quê?
Estava a dizer, porque eu falei com, aquele, com um tom, aquele tom que tu disseste e disse, ei, no outro dia a Bel disse que eu falava com este tom e eu agora estou muito mais consciente.
Estás?
Estou, Bel.
Mas a Maria disse que era fixe.
Não, mas tu disseste, podes falar normalmente. E eu disse, mas porquê que... E depois tu disseste, desculpa, tu pediste-me desculpa. E disseste, ah, o que é normalmente? Tens toda a razão, peço desculpa.
Pois foi, e fizemos as pazes.
Pois fizemos, mas o que é certo é que agora eu estou consciente.
Mas isso vai-te passar.
Achas?
Acho, e acho que é um trabalho que também tem que ser teu.
Se eu tiveres completamente a tua responsabilidade. Mas eu, por acaso, quando as pessoas me apontam coisas, depois eu fico consciente delas e irrito-me. Tu não.
Mas irritas-te com quem? Com a pessoa?
Não, sim, com a pessoa mentalmente. Eu irritei-me contigo. Há bocado eu estava. Eu fiz esse tom.
Sim.
Que se calhar estou a fazer agora, não sei. Vês? Pronto.
Não. Eu para.
Pronto.
Eu já te pedi desculpa.
Eu fiz esse tom e disse: pois é, que a Bel disse que eu fiz esse tom e eu nunca reparo que faço.
Vou esquecer.
Achas?
Tenho mesmo a certeza, mas acho que também tens de fazer um trabalho próprio de pensar: isto é importante? O que a Bel acha importante?
E há, achas que eu não faço esse trabalho?
Pá, estás-me a ligar.
Então, mas o trabalho é mesmo de confronto. Agora é a terapia de confronto.
Não, isso é projetar.
Eu percebo o que é que estás a dizer. No entanto, como eu estou num podcast e disse mal de ti em público...
Agora tens que manter a linha, não é?
Tenho que manter a linha, já. Mas é que tu não és a primeira pessoa que me alerta disso. Mas... como já não és a primeira, estás a ver? Eu pensei, será que é mau eu falar assim? Tipo, será que sou a quê? Percebes? Comecei a pensar.
Não, não é mau, é só engraçado. E quando eu te disse isso, foi só tipo engraçado, não é mau.
Tu humilhaste-me.
Tipo, era muito...
Tu humilhaste-me.
Era muito pior, Maria, se tu tivesses tipo. Se eu tivesse dito, falavas à beta. Isso sim era um problema.
Pois é, pois é. E hoje eu já falei dos vestidos.
Já?
Já. O que é que tu achas dos vestidos para casamentos? Tu também estressas, ué?
Achas? Eu escolho no dia.
Pronto, e há, por isso é que eu não percebo. Eu percebo que eu não escolho no dia. Tipo, eu não escolho no dia, mas eu não estresse. Para mim é só uma coisa boa, sempre. Nunca é uma coisa de stress. E pá, para ti?
Também quem se estressa não está bem. Tem que... Tipo, uma coisa é tipo, querias saber, mas sabes que, olha, isto acontece-me, é, eu sonho no dia antes, que acordo e não tenho roupa e tenho que ir tipo nua.
Mas até era bom. Qual é o problema? Nós aceitamos as pessoas como elas são.
Oh, Maria, não sejas promíscua.
E a notícia chamaram de promíscua, coitadinha. Tu não és promíscua?
Eu também acho que não sou nada.
O que é ser promíscuo, não é?
É, perguntei, não sei.
Agora nós de repente ficámos a recalcar só cenas. Nós no outro dia jantámos, na sexta, e ficámos a recalcar coisas.
A recalcar coisas, literalmente.
E yeah.
Mas, eu... mas o João do Neida mesmo, assim. Ai, Bel, és uma promíscua. E tu... porque ele, sempre que eu estou contigo falas de uma pessoa diferente.
Eu, mas ele estava a gozar, juro.
Eu sei, eu disse, foram duas, João.
Não sei se foram só duas, mas também não tem mal.
Maria.
Não, eu não me lembro. Bel, eu não me lembro. Acho que quando a contar é que isso para mim não é mesmo importante, é só um número, estás a ver?
Maria, foram só duas.
Eu percebo.
E pode... eu sei isso,
mas podiam ser 20, ou podiam ser 22. Eu sou contra contar.
Maria, estás-me a expor.
Pois estou. É que de repente eu estou a justificar tanto, parece que é verdade, não é?
Yeah, tipo, estás a justificar tanto, parece que tipo, eu como 57 quilos por dia. Ai, podes falar sobre isto no teu podcast?
Não, podes dizer as neiras, mas, não, mas falar sobre comer pessoas, não. Bel, tento na língua. Olha, eu agora lembrei-me do nada, já resolvi isso contigo, obrigada. Resolvi a cena do tom a falar. Ah, mas uma coisa que eu gostei de nós, e acho que toda a gente devia ser assim que eu vou podcast, é resolver as coisas logo.
Pois é, por acaso é
mesmo. Nós dizemos que logo quando, tipo, ei, porquê que estás a dizer isso? Ou, estás a perceber? E resolvemos e pedimos desculpa.
Pois é, isso é verdade, mas também porque estamos bem abertos em ouvir.
Já, nem toda a gente está.
Nem toda a gente está. Imagina, eu digo, Maria, não gostei que fizeste isso.
Sim.
Tipo, não há aquele peso do tipo, ai, não gostei. É tipo, não gostei, ok, tens razão.
Exato, sim. E dizemos só o que sentimos, e dizer o que se sente, quem diz o que sente não merece castigo. Eu não, se tu dissesse uma coisa que não gostaste, imagina, eu até posso não concordar, mas vou validar o que tu estás a dizer. É tipo, ok, percebo e vou ter mais cuidado com isso.
Ok.
Não é, achas?
Acho. Acho que é difícil, mas nós conseguimos, porque nós somos perfeitas.
Yeah, tu és perfeita.
E tu tens sido cada vez mais perfeita, precisamente como conheceste.
Claro, é bem o melhor à vida das pessoas, a todos os níveis. Olha, por acaso agora tu que és guionista... Agora eu dizia, guiona-me aqui, qualquer coisa. Não, no outro dia eu comecei a ver séries mexicanas.
Sim.
E estou viciada e já na Netflix já está uma sugestão de séries mexicanas dramáticas. E eu gostava que tu visses uma.
Ok.
Para dizer do ponto de vista artístico como é que, o que é que tu achas daquilo.
Está bem.
É, achas que és capaz de fazer isso por mim?
Acho que sou.
É que eu acho que... Eu ainda não falei disto hoje porque... eu ainda não sei se aquilo é fixe ou não,
mas estás eu... com medo de falar bem e aquilo ser um...
Yeah, eu precisava de uma pessoa mais entendida para validar, porque eu sei que aquilo é telenovela e sei perfeitamente que é um drama super mexicano, tipo aquele tom mexicano de telenovelas mexicanas antigas.
Sei.
Mas ao mesmo tempo, tipo, que mal é que tem?
Sim, há uma série que é a minha série preferida, que é o Jane the Virgin, que é literalmente tipo a gozar com isso, mas não a gozar mal, estás a ver?
Isso está onde?
Na Netflix, tens que ver, é a série mais fofa desta história.
Mas é mexicana?
Não, é americana, mas é como se os atores são todos latinos e tipo...
Ah, que fixe! Como é que se chama mesmo, que eu não percebi?
Jane the Virgin.
Okay. Ah, eu já vi, já me apareceu.
Pronto, vi.
Ok, vou ver. Mas tu podes... Tu tens de ver uma que é Pacto de Silêncio.
Tu achas que eu vou decorar? Manda mensagem, amanhã eu vejo no avião.
Tens razão. Mas como é que tu vês no avião?
Não sei.
Tens internet?
Não sei, eu depois desculpo.
Tu amanhã vais para o Brasil, ou seja, o podcast sai hoje, que segunda?
Sim.
Então tu estás aí para o Brasil agora?
Estou. Olá.
Olá.
Não.
E só voltas daqui a 3 semanas. Estás com quem?
Estou com a Joana Duarte.
Beijinhos.
Beijinhos.
Eu já ouvi falar da Joana Duarte, mas nunca a conheci.
Tens de conhecer, ela canta nas horas.
E tu disseste-me isso. Tu disseste a Joana Duarte canta nas horas.
Sigam a Joana. Como é que está o teu Instagram, Joana? Joana Oliveira Duarte.
Ok. Joana Oliveira Duarte, sigo, é uma pessoa que canta. Mas ela canta publicamente?
Canta.
Ok. Publicamente. Às vezes podia cantar só com, tipo, para os amigos.
Pois, também acho.
Yeah, mas tu cantas para os amigos, por exemplo.
Oh, Maria, quando é que eu cantei para os amigos?
Tu já cantaste comigo?
Oh, Maria, onde?
Para o Akira, para o meu filho. Eu já te ouvi a cantar.
Foi.
Já te ouvi a cantar num jardim.
Ah, foi.
Não te lembras? Tu até estavas a cantar uma música tão gira que eu não me lembro minimamente qual é. Eu disse, ah, essa música é linda.
Que é brasileira?
Sim. E depois ele também estava a cantar o Hilari, 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 e aí tu disseste que era da Xuxa e eu duvidei.
Pois, duvidaste. Ainda não pediste desculpa em relação
desculpa.
A isso.
Desculpa. Não, não pedi desculpa. Porque a Bel disse, eu não sei se vocês que estão a ouvir o podcast sabem, mas há uma música que é o Hilari, 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 oh, oh, oh. E eu conheço uma versão do Peru. E há várias versões. Há portuguesa, há tudo. E a Bel disse, esta versão original é da Xuxa. E eu pensei, e yeah, claro, tipo, também há uma versão em bem países, e eu sim, ok. E depois fui pesquisar para ter a certeza, e é mesmo da Xuxa.
E eu disse, quase todas as músicas infantis desse género vieram da Xuxa.
Mas é que depois o mundo inteiro canta.
Pois, é tipo
Os parabéns também vieram da Xuxa.
Não, os parabéns dos nossos, os parabéns do Batatuno, por exemplo.
São da Xuxa?
São, e é assim... bolo de Guaraná e muitos doces para você.
Ah, pois é.
É o seu aniversário.
Pois é. Agora fez-se luz, que eu conheço perfeitamente essa música.
Pois. E em Portugal é tipo, bolo e laranjada.
Muitos doces para ti. Tipo, sabe quando os brasileiros tentam imitar o sotaque de Portugal?
Tipo, fizemos voz grossa.
Já, yeah, é sempre assim. Já, yeah, muitos doces para ti. É assim que eles fazem. Olha, Bel, beijinhos, vou desligar, já estamos ao telefone há 9 minutos.
Ai, ok. Maria, a seguir não queres vir cá à casa para dizeres adeus?
Para te dizer adeus? Eu não posso.
Vá lá.
Bem, eu não vou justificar no podcast, mas eu não posso mesmo. Eu tenho mesmo de ir a um sítio.
Oh, então
a seguir. Tá bem, beijinhos. Eu não vou ligar, em princípio, porque eu tenho mesmo de ir a correr. Eu tenho de sair daqui a correr. Mas eu sou a ser honesta.
Eu sei.
Pronto. Beijinhos. Tchau, gosto muito
de ti. Olha, se eu morrer no avião, pronto.
E tu não vais morrer. Eu acho mais que tu vais morrer num acidente de carro do que de avião.
É, não,
eu não acho que vais morrer, calma, eu não acho que tu vais morrer em nenhum acidente, mas eu tenho mais medo das pessoas que vão andar de carro do que de avião, é só isto. Porque é mais provável tu morres num acidente de carro do que de avião.
Yeah, mas eu por acaso acho que morri de cancro.
Onde? Cancro onde?
Isso eu já não sei.
De eu pele. Acho que não.
Não, não
de sei. Pele?
Não, cancro de pele eu vou ter de certeza.
Agora, porquê? Tu usas imenso protetor.
Quem é que disse?
Bela, usas sim.
Nunca fomos usar praia.
Não usas protetor?
Uso.
Então, porque tu, nunca tu não ficas super, 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 não ficas aquele moreno de quem não usa protetor.
Ah, estavas-me a chamar de branca esqualida.
Sim. Não, não estou. Mas tu não ficas aquele bronze de quem não usa protetor.
Ah, não, não. Eu uso, mas eu tenho na família cancro de pele.
Ai.
E é bem hereditário.
É hereditário?
É.
Ah, não sabia.
É bem.
Eu achava que o cancro de pele era mesmo por exposição.
Não, também. Imagina, podes ter mais propensão a ou não.
Mas o cancro de pele não é dos mais prováveis de ter cura?
É.
Pronto, por isso é então está tudo bem.
O cancro de pele não morre, mas.
Mas vamos ver, podes ter complicações a partir daí.
Pois.
Nunca se sabe.
Não, isto transformou-se num podcast de saúde.
Já. Yeah. Olha, eu sou. Ah, quer dizer, o teu podcast nunca mais voltou? Vai voltar?
Vai voltar, mas também muita gente se calhar ainda não ouviu todos os episódios que já saíram.
Tá bem, então ouçam o podcast da Bel com a Catarina Amaral, chama-se Agora.
Sim.
Pronto, eu já ouvi imensos episódios. Hã?
É sobre luto.
Yeah. E eu já recomendei a várias pessoas que estão em processo de luto, e estou a falar a sério.
Oh.
Não, eu recomendei a duas, mas é várias no sentido de pessoas que eu conheço, não conheço assim
mais
tantas.
Do que uma, yeah.
Sim, portanto são várias. Beijinhos para ti e para a Joana Duarte. Adeus.
Beijinhos.
Beijinhos. Bye. Boa viagem. Yeah. Tchau. Obrigado. Vou desligar o podcast também. Espero que tenham gostado de. Não estava à espera que acabasse em cancro, mas é sempre imprevisível este podcast. Obrigada a todos, obrigado aos patrocinadores. Não há. Mas se quiserem patrocinar, já sabem. Uhum. Beijinhos, até para a semana. Enquanto não tenho um podcast. Enquanto.